Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Meu nome é Marie Castanheda e esse é o podcast Feminismo e Marxismo, de esquerda de águia e do pão e rosa. A gente está há pouquíssimo tempo do primeiro turno das eleições nacionais de 2022 e hoje a gente vai falar sobre como as demandas das mulheres aparecem nelas. Numa eleição que é recorde de candidaturas de mulheres e negros e com a disputa pelo voto das mulheres no centro do debate eleitoral. Vide a Michelle Bolsonaro e o culto religioso na política, do qual a gente falou no último episódio. E para falar disso e quais ideias o feminismo socialista está defendendo nessas eleições, hoje a gente está com a casa cheia. Hoje a gente tá em bonde, com cinco convidados nesse podcast e, na boa, até Bitty e Tronic iam sair correndo horrorizadas pro podre agronegócio da onde elas saíram. Pra apresentar brevemente, primeiro a Maíra, que não precisa de apresentação nenhuma, mas eu vou fazer mesmo assim, porque fora do período eleitoral, ela é apresentadora desse podcast e hoje tá aqui como convidada. Ela é professora em Santo André e candidata a deputada estadual em São Paulo. Dá um oi,
Oi,
Maíra.
Marie. Oi, meninas. Já tava com saudade de estar aqui com vocês.
E todo mundo com saudade de você. E Marcelo Pablito, que é trabalhador da USP, membro da Secretaria de Negras e Negros do Sintusp e co-organizador do livro A Revolução e o Negro. Além de ser também nosso candidato a deputado federal em São Paulo. E também o único homem nesse episódio como defensor incansável da luta das mulheres. Você dá um oi pra gente,
Oi,
Pablito?
Marie. Oi, gente. É um prazer estar com vocês aqui de novo.
O Brasil é todo nosso. Carolina Cacau, que é estudante de serviço social da UERJ e professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro, candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro. Cacau, dá um oi.
Oi, gente. Muito bom estar de volta.
A professora Flávia Valle, candidata a deputada federal em Minas Gerais. Dá um oi, Flávia.
Oi, Marie. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês.
Muito bom, tem todas vocês aqui e Pablito também. E Valéria Müller, que é estudante de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e candidata a deputada federal lá no Rio Grande do Sul. Val?
Oi, gente. Muito bom estar aí de volta no podcast.
Bom, vamos embora então. Então, gente, a última pesquisa do Datafolha mostrou os impactos, né, do reacionário 7 de setembro, com Lula com 44% e Bolsonaro chegando em 34%. A gente viu as falas machistas e misóginas do Bolsonaro, que tiveram novos destaques nessa data, de que todos os homens deveriam buscar uma esposa princesa, como Michelle Bolsonaro, para casar. Ataques ao direito ao aborto e encerramento da fala em Brasília com aquele coro de imbrochável que o próprio Bolsonaro puxou. Essas demonstrações reacionárias do 7 de setembro parecem ter encorajado a base bolsonarista e a gente viu outros tipos de expressão disso, né? Como o terrível assassinato que aconteceu no Mato Grosso do Benedito Cardoso, que foi esfaqueado depois de uma discussão política pelo apoiador do Bolsonaro. A gente quer aqui registrar toda a nossa solidariedade e apoio à família e aos amigos. E a gente também viu outras expressões reacionárias, como a ameaça ao Boulos e à Ediane Maria, com uma arma de fogo durante uma panfletagem, que a gente também quer registrar aqui nosso total repúdio. Inclusive, a nossa camarada Letícia Parks está sendo ameaçada nas redes sociais por bolsonaristas, que são defensores da Rainha Elizabeth, essa imperialista reacionária que tem no currículo a saudação ao Hitler e massacres no continente africano. Bom, esses casos são uma demonstração cabal de como é necessário unir os trabalhadores contra Bolsonaro, as reformas e todos os seus ataques misóginos e racistas, sem nenhuma conciliação com a direita e com os patrões. E no cenário eleitoral, as arbitrariedades do judiciário nas eleições, elas seguem, né? Selando um acordo agora com as Forças Armadas, depois de terem posado de grandes garantidores da democracia. Quando, na realidade, né, é o setor que foi essencial para o golpe institucional, para a prisão de Lula, de toda a manipulação das eleições de 2018 e da implementação de cada um dos ataques que a gente vem sofrendo. O PT, que, enfim, é direção da maior central sindical do país, a CUT, da UNE, e do lado do PCdoB, que também dirige a CTB, em vez de convocar manifestações e paralisações massivas para, enfim, não permitir o desfile pomposo da extrema-direita, manteve a linha conciliatória de todos esses últimos anos e as expectativas todas concentradas na conciliação de Lula e de Alckmin. E a gente tem ideias que nos parecem bem fundamentais de serem defendidas nessas eleições. Por isso a gente convidou nossos candidatos para conversar um pouco. Bom, gente, como a gente viu no primeiro debate presidencial, a questão de gênero pautou a discussão, pela misoginia extrema do Bolsonaro e pela representatividade vazia e liberal da Simone Tebet e da Soraya Tronic. Bom, contra esses, nada mais essencial do que o feminismo socialista. Bom, como que vocês veem a política desses setores contra as mulheres? Flávia, você pode comentar um pouco pra gente?
Olha, Marie, é um show de horrores o que a gente está vendo nessas eleições. Essa cruzada reacionária do bolsonarismo e ataques sistemáticos às mulheres e aos nossos direitos. O bolsonarismo, ele cria a ideia aberrante de que a mulher tem que ser bela, recatada, do lar, quando a gente sabe que a maioria das mulheres estão em jornadas de trabalho extenuantes, correndo contra o tempo, com dupla, tripla jornada de trabalho. E essa situação ficou ainda pior com a reforma trabalhista. As mães que sofrem com fome, que não têm condição de alimentar seus filhos e que são alvo dessa extrema-direita nojenta. Gente, vocês viram, né? O que foi aquela cena odiosa de um empresário bolsonarista humilhando uma mulher trabalhadora, diarista, em situação de insegurança alimentar? Foi uma coisa, assim, revoltante. Imagino que todos vocês, assim, assistiram aquilo com o estômago embrulhado, né?
Horrível.
Com certeza. E eles mostram com isso, na verdade, o seu ódio de classe e usam até as suas marmitas de caridade para alimentar a violência patriarcal e racista do dia a dia. O Bolsonaro, ele segue atacando o direito ao aborto e faz disso um dos seus slogans de campanha. E uma das consequências é que as mulheres e as meninas, elas seguem pagando com a vida. Como foi o triste caso recente, acho que todo mundo viu também, que teve repercussão nacional, de uma menina de 11 anos lá no Piauí, que já tinha levado à frente a gravidez fruto de estupro e que foi estuprada de novo, tendo negado o direito de fazer o aborto. Eles querem, as mulheres e as meninas...
Nossa, é revoltante isso, né? Demais.
Não, totalmente, totalmente revoltante. E é isso, né? Porque eles querem as mulheres e as meninas domesticadas, violentadas. Essa é a mais pura verdade. O problema deles somos nós, mulheres, negros e negras, LGBTs, indígenas, que também estamos na linha de frente contra essa cruzada reacionária. E eles temem a potência dessa força nas ruas lutando pelos nossos direitos e contra todos os ataques aos trabalhadores e ao povo pobre. Por isso, o bolsonarismo é uma resposta reacionária ao movimento de mulheres. O movimento que teve na linha de frente no último período, conquistando pela nossa luta o direito ao aborto em vários países, como foi na Argentina com a Maré Verde, e mostra como o feminismo liberal tenta se apropriar da nossa luta. Expressão desse feminismo liberal é aquilo que a Marie estava falando, né, Marie? Simone Tebet, Soraya Tronic, elas são parte da implementação de todos os ataques que passaram contra as mulheres e contra os trabalhadores no último período. E que até ontem estavam de mãos dadas com Bolsonaro. Elas fazem demagogia sobre o tema de gênero só para defender esses mesmos ataques contra os trabalhadores. A Tebet, ela chega a falar de igualdade salarial, gente, entre homens e mulheres, num país em que essa diferença chega até 70%. Bem ela que aprovou a reforma trabalhista. Essa demanda vinda da boca da Tebet só pode significar a igualdade entre homens e mulheres trabalhadoras estando todos na precarização e na uberização, com a redução de salário. Só pode ser isso, não tem outra interpretação. Ou seja, é puro oportunismo liberal e eleitoral por parte dela, que é aconselhada por ninguém menos que o vampirão Michel Temer e que é contra o direito ao aborto. Além de que é uma latifundiária com terras no Mato Grosso, já tendo atuado contra a demarcação das terras indígenas, exatamente em território indígena do povo Guarani-Kaiová, que segue sendo alvo de pistoleiros e do agronegócio na região. A outra expressão disso, dessa representação do feminismo liberal, é a Soraya Tronic, que é do União Brasil, o mesmo partido do Sérgio Moro, que é o partido que recebe mais de 800 milhões do fundo eleitoral nessas eleições. O Partido do Centrão, que é parte de manter no Congresso todos os ataques contra os trabalhadores e o povo, como as privatizações. A política, gente, desse feminismo liberal vai contra a força internacional do movimento de mulheres e é totalmente inofensivo contra o bolsonarismo e a sua cruzada reacionária. Por isso que a gente vem dizendo pelas nossas candidaturas que o nosso feminismo socialista, que está na linha de frente contra Bolsonaro e seus ataques, é contra o feminismo liberal. Porque a gente não separa a luta contra o patriarcado da luta contra o capitalismo e para que sejam os capitalistas que paguem pela crise. E por isso, a gente batalha para fortalecer a unidade de trabalhadores com o movimento de mulheres, negros, LGBT, os povos indígenas, contra todos os ataques e, claro, sem conciliação com a direita e os patrões.
Nossa, essencial tudo que a Flávia colocou, porque é de revirar o estômago de ódio e vontade de tomar as ruas, né? Gente, é o que acontece novamente com a menina de 11 anos e toda a atuação da extrema-direita contra os nossos direitos. Eu acho que também fica bem marcado, né, o quanto as mulheres argentinas, chilenas, mexicanas que lutam pelo direito ao aborto são realmente uma grande inspiração, completamente o oposto da Tebet e da Tronic. E, só que aí a gente vê a força do debate de gênero, na centralidade do debate de gênero, quando até essas estão fazendo uma demagogia desse tamanho. Inclusive, um outro caminho que é adotado para canalizar os anseios é essa ideia das mulheres no poder. Cacau, você pode colocar para a gente como você vê as aspirações do movimento de mulheres concentradas numa saída assim?
Oi, gente. Então, acho que esse debate é realmente fundamental, assim. Eu acho importante a gente partir que existe uma subrepresentação extrema das mulheres e dos negros, né? E da maioria da classe trabalhadora brasileira, da população como um todo, assim, né? No Congresso e nas eleições. No Congresso Nacional, são 13 senadoras em 81 e 77 deputadas num total de 513. Ou seja, são 16% dos vereadores são mulheres e 12% são prefeitas. No Senado, tem 3 homens que se autodeclaram negros e na Câmara Federal são 24. Essas proporções, elas se combinam, né, fortemente com outro dado de que na Câmara dos Deputados, 47% deles são compostos de milionários. Sim, gente, milionários. Enquanto a gente faz piada sobre não conseguir mais comprar queijo, enquanto existe a fila do osso e do lixo, né, essas pessoas são uma realidade. No Senado, essa proporção é ainda maior. 2 em cada 3 são milionários. Os 2 mais ricos se apresentam, inclusive, como professores e são magnatas da educação privada. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, ele é dono do Grupo Positivo, que tem mais de 230 milhões. E o deputado federal Luiz Flávio Gomes, do PSB, partido do vice do Lula, né, o Alckmin, é dono do primeiro grupo de EAD da América Latina, a rede LFG, que rende mais de 110 milhões. Bom, então vamos de estado de balcão de negócio da burguesia, né, gente? Esses dados, eles são extremamente ilustrativos para a gente pensar o anseio genuíno mesmo que os trabalhadores, as mulheres negras e negros, os indígenas, os LGBTQIA+, né, de decidir a política. Mas também eles demonstram como não se trata só de colocar uma de nós no poder, né? Inclusive, a gente já teve uma mulher na presidência, com a Dilma Rousseff, e a gente poderia questionar aqui, né, várias demandas elementares das mulheres que não foram levadas à frente. Existe uma armadilha do liberalismo de incorporar alguns de nós, né, em cargos de poder, enquanto a imensa maioria sofre dupla e triplamente com a exploração do trabalho aprofundada pelas medidas do Congresso Nacional. Então, quando a gente fala de representatividade, é muito importante a gente ter em mente que, sim, é um absurdo o nível de subrepresentatividade que existe e a gente é a favor de medidas que busquem alterar isso. Na Argentina, por exemplo, os nossos companheiros, como a Miriam Bregman, do PTS, no parlamento, defende que 50% dele deveria ter, que 50% deveria ser o piso de representatividade das mulheres no parlamento, mas o problema é que quando a gente, né, quando a representatividade se transforma numa estratégia em si mesmo, como eu vejo muitos setores do PSOL, né, também hoje colocando, por exemplo, a ideia de mulheres no poder, como se só eleger uma mulher ou eleger uma de nós significasse um avanço na nossa luta, né? A gente tem que se perguntar, inclusive a partir da fala da Flávia, né, e da Marie, né, o que, que mulheres como a Soraya, como a Tebet, como a Michelle Bolsonaro vão auxiliar na demanda das mulheres. A gente sabe que absolutamente nada, pelo contrário, inclusive. Essa estratégia...
Totalmente pelo contrário, né, Cacau?
Exatamente. Essa estratégia em si mesma, né, por fora de um conteúdo e de uma política de independência de classe, ela não serve pra gente. Inclusive o PSOL, que é um partido que está agora, né, submetido a essa conciliação da chapa Lula-Alckmin, né, e numa federação com a ecocapitalista e anti-direito ao aborto, como é a rede, né, assim, vai entregando a demanda das mulheres, dos oprimidos, como moeda de troca também. Né? Como fez o PT, inclusive, nos seus anos de governo, com os acordos com as igrejas e com várias outras medidas que não favoreceram as mulheres. E como diz a Leti, né, nossa amiga e camarada, assim, a gente não quer ser uma no topo com um chão banhado de sangue negro, feminino, indígena, LGBT e de trabalhadores. A gente quer ser milhares pelas ruas, lutando pelos nossos direitos, e as nossas candidaturas estão a serviço de defender esse caminho.
Nossa, gente, esses dados do Congresso Nacional, no mínimo, extremamente expressivos, né? Inclusive para entender os ataques que a gente sofreu. E também dá para pensar na centralidade de defender que justamente todo político e todo juiz ganhe como uma professora, né? Mas para pensar um pouco a obra desse Congresso Nacional junto a Bolsonaro e também o Judiciário, eu queria que a Val comentasse um pouco para a gente sobre as contrarreformas e o impacto delas na vida das mulheres. Qual o programa que precisa ser levantado frente a isso, Val?
Pois é, né, Marie? Quando a gente fala de reformas, é justamente pelas mãos desse Congresso de milionários, de machistas, de conservadores que foram todas aprovadas. Desde o golpe institucional, né, vem sendo aprovadas aí uma série de reformas, também privatizações e ataques, que atingem em cheio as mulheres e o conjunto da classe trabalhadora. Daí lá no governo golpista do Temer, uma das primeiras medidas foi a lei do teto de gastos, que congelou investimentos em saúde, educação e também nos outros serviços públicos durante 20 anos, que foi uma medida que se enfrentou, né, com o processo de ocupações de escolas e universidades, que se espalhou pelo país, teve bastante apoio popular, mas que acabou ficando isolado pela política das centrais sindicais e a lei foi aprovada e mostrou aí os seus efeitos ao longo desses últimos anos. Depois, 2017, que foi no ano seguinte, né, o plano do governo golpista era aprovar reforma trabalhista e reforma da Previdência. Tinha toda uma propaganda das patronais, do governo, da direita, dizendo que a reforma da Previdência ia diminuir o desemprego, mas isso se mostrou uma grande mentira, né? Na verdade, o que gerou foi uma enorme retirada de direitos, direitos conquistados com a luta da classe trabalhadora, e que seguem sendo atacados porque uma das principais medidas dessa reforma é que o que é negociado com os patrões vai se sobrepor ao que é previsto em lei, prevendo inclusive acordos individuais entre trabalhadores e patrões. Então imagina as condições que um trabalhador ou uma trabalhadora vai ter em meio a altos índices de desemprego para negociar direto com os patrões, né? Fora que isso também enfraquece a organização sindical dos trabalhadores e vai impondo uma precarização sem limites, assim. Essa reforma, ela também prevê uma medida que é muito nefasta de trabalho intermitente. Eu, inclusive, conheço várias trabalhadoras que estão nessa situação. E é uma coisa de ficar disponível para as empresas, de acordo com a necessidade dos patrões, ter, né, um contrato de trabalho, tá, supostamente empregado, mas, na verdade, não ter certeza se vai, de fato, receber o seu salário. Depois, a primeira versão aprovada, ela chegava a permitir um trabalho insalubre às mulheres grávidas e lactantes, mas essa medida escandalosa, depois ela foi revogada, mas eu acho que ela mostra um pouco, assim, né? Um pouco da intenção, que é explorar o máximo possível sem se preocupar com a vida das mulheres.
É um conjunto de absurdos, né, Val?
Um conjunto de absurdos, uma coisa totalmente bárbara. Fora toda uma flexibilização de conjunto dos contratos de trabalho, né? E hoje, depois de alguns anos de vigência, a gente vê que tem uma redução importante na média salarial entre a classe trabalhadora e empregada, que é ligada a essa precarização e que se liga, né, a essa reforma que foi acumulando isso e aumentando também a uberização, a informalidade. Ao contrário, né, de diminuir o desemprego, assim. Depois, a reforma da Previdência, que era chamada de mãe de todas as reformas, o governo Temer acabou não conseguindo impor, justamente porque teve que se enfrentar com uma insatisfação e um rechaço popular muito grande durante o ano de 2017, que foi o ano que teve uma paralisação nacional bem importante, que podia, inclusive, se desenvolver em greve geral. As centrais sindicais chegaram a convocar uma segunda paralisação nacional, né, em junho, que depois foi cancelada. E daí que restou para o Bolsonaro, né, impor esse ataque histórico aí da reforma da Previdência. Daí o que acontece é que a reforma da Previdência, ela prevê condições praticamente inatingíveis para que se possa se aposentar, e quem consegue se aposentar acaba recebendo um salário bastante menor, um salário de miséria em relação ao que recebeu ao longo da vida. Sendo que a maioria da população trabalhadora, ainda mais num contexto, né, de informalidade, de uberização do trabalho, tem como perspectiva concreta trabalhar até morrer com essa reforma da Previdência. E todas essas reformas atingem em cheio as mulheres trabalhadoras, né? Como eu tinha colocado, além de garantir, porque as mulheres trabalhadoras, além de garantir o seu próprio sustento, a sua própria sobrevivência, muitas vezes são chefes de família, têm que sustentar sozinhas os filhos, e recai também sobre as mulheres trabalhadoras, em geral, o trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado, mas socialmente indispensável. Então, acumula, junto a esse conjunto de precarização, da vida. Então, também são, né, as mulheres trabalhadoras as principais usuárias dos serviços públicos. Então, agora na pandemia, sentiram muito forte o peso de todos esses anos de sucateamento do SUS, o peso do teto de gastos, também a precarização da educação pública. E agora, né, com os retornos presenciais das aulas, também tá cobrando forte aí o seu preço. E por esses e outros elementos, né, que do ponto de vista do programa não tem mediação possível. O Lula, junto com o Alckmin, eles chegaram a colocar nas primeiras versões, né, dos eixos programáticos deles, uma possível revisão da reforma trabalhista, um pouco no sentido do que aconteceu no Estado espanhol. Depois voltaram atrás, né, para agradar as patronais, justamente. Mas a verdade é que o necessário é a gente lutar pela revogação integral de todas as reformas. Em primeiro lugar, a reforma trabalhista, mas também a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio, o teto de gastos. A reforma do ensino médio, inclusive, né, quase tira a área de humanas dos currículos da educação básica, justamente para preparar a juventude para esse futuro de trabalho precário, de superexploração. E esse futuro de miséria é parte do projeto de país que o Bolsonaro e a extrema-direita defendem. E é a força da nossa classe organizada junto às mulheres, negros, jovens, LGBTQIAP+. É essa força que pode derrotar esses planos e não a aliança com essa mesma direita, né, que apoiou, que foi entusiasta de cada um desses ataques, também das privatizações, como da Eletrobras, que passou, enfim, sem luta. E essas alianças, na verdade, repetem os mesmos erros que foram parte do que nos trouxe até aqui. E daí só um último comentário também, eu queria destacar o quanto é impossível defender seriamente a revogação de todas essas reformas, desses ataques, sem denunciar, sem exigir muito forte da CUT, da CTB, que rompam com essa paralisia e organizem a nossa classe. Isso é parte fundamental da defesa. E não se unificar com a burocracia sindical, com o PSB, inclusive em eleições sindicais, como aconteceu agora no metrô, né, como a gente viu a UP do Leonardo Péricles aí, unificada na chapa da burocracia contra uma chapa unificada da esquerda, que levantou esse programa e que terminou, inclusive, vencendo as eleições na qual nós do Pão e Rosas fomos parte. Mas, enfim, o stalinismo, né, gente?
Isso sem a gente nem tocar no que significou o stalinismo para as mulheres, inclusive indicar aqui o nosso episódio Trotsky, a luta das mulheres, para poder aprofundar nesse tema. E, enfim, né, a revogação das reformas é essencial no combate à precarização que vem se aprofundando nos últimos anos. E com ela se conecta a defesa da jornada de 30 horas. Ô Maíra, você pode contar um pouco dessa demanda que é histórica da classe trabalhadora?
Posso sim, Marie. Eu acho que tá bem claro aí, né, inclusive com tudo isso que a Val falou, o quanto vem se aprofundando, né, a precarização do nosso trabalho aí nos últimos anos. E aí, para você ter uma noção, na indústria do ABC, que é gigantesca, hoje a maioria dos postos de trabalho são ocupados por trabalhadores terceirizados. E essa é uma realidade em todo o país, que se soma aí com os mais de 10 milhões de desempregados, 4 milhões de desalentados, né, de gente que, enfim, já desistiu de procurar emprego. E esses números são muito assustadores. Mas eles também são funcionais aos patrões, já que com tantos desempregados, o salário daqueles que têm emprego pode ser rebaixado. Ontem a gente foi aqui na Mercedes-Benz em Santo André porque está tendo ameaça de demissão e tinha trabalhador falando, putz, mas imagina, demitir a gente sem, né, negociar, sem nenhum direito e tudo mais. Então tem aquele medo de perder o emprego e acaba se aceitando uma condição mais precária. Então a gente vê que é como uma moeda de troca mesmo. E a gente também vê isso no concreto com os acordos trabalhistas que são negociados pelos sindicatos, que muitas vezes rebaixam, né, os salários e os direitos para que os empregos sejam mantidos. E, obviamente, o desemprego massivo serve como freio para a luta dos trabalhadores, porque numa situação como essa que a gente está atravessando, ninguém quer se arriscar a perder o emprego, né, e ir para uma fila de desempregados que nunca se sabe se vai ter um fim. E o Bolsonaro tentou ir mais a fundo nessa situação, buscou aprovar a reforma administrativa durante o governo dele, que vai servir para rebaixar os direitos dos servidores públicos, e muita coisa aconteceu aí nos últimos anos, e essa reforma não foi aprovada, mas está na pauta, gente, os capitalistas para o próximo governo, seja ele qual for. Então a gente tem que pensar que medidas têm que ser tomadas para combater o desemprego e a precarização do trabalho. E por isso a gente apresenta aí com as nossas candidaturas a proposta da diminuição da jornada de trabalho, mas sem reduzir o salário. Tem gente que acha que isso é utópico, mas olha só, gente. Se essa medida fosse implementada só nas grandes empresas com mais de 250 trabalhadores, poderiam ser criados mais de 5 milhões de empregos. Imagina, só atacando os lucros de poucos capitalistas, a gente podia praticamente acabar com a situação que está colocada agora. Seria uma semana com jornada de 5 dias, né, por semana, 6 horas por dia, com carteira assinada e direitos trabalhistas. Ou seja, uma semana de 30 horas semanais, distribuindo assim o emprego entre os empregados e os desempregados. E isso também associado à exigência que a Val colocou. Se a classe trabalhadora estiver à frente da resolução dos grandes problemas sociais, a gente vai ver que a única utopia que existe é a de que a gente pode viver plenamente no capitalismo.
É sobre isso. É um programa de fato essencial, né? E que se volte contra o lucro dos patrões. Bom, gente, vocês também têm colocado bastante ênfase na necessidade da auto-organização. Marcelo, você pode falar um pouco mais sobre isso pra gente?
Claro, posso sim, Marie. Então, primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com as minhas companheiras, né, camaradas de candidatura e com quem eu tive junto em várias lutas defendendo o direito das mulheres, dos negros, das LGBTQIAP+, e também os direitos da nossa classe, né, com certeza. Então, partindo disso, e sim, a gente veio colocando bastante essa questão da auto-organização nas eleições, Marie, porque diante dessas eleições, muitos setores do próprio regime que a gente vive vem dizendo que são contra o Bolsonaro, né? Como fizeram, a gente viu aí no dia 11, os juízes do STF, setores burgueses como a Fiesp, a Febraban, setores da mídia como a Globo, né? Vários políticos da direita tradicional, enfim, bastante gente se dizendo colocar contra o Bolsonaro e tratando como se a gente não tivesse memória. E eles fazem isso justamente porque eles tentam apagar que foram eles mesmos que levaram, abriram o caminho, pavimentaram o caminho para que o Bolsonaro pudesse chegar ao poder, né? Então, além disso, a verdade é que, do ponto de vista dos ataques e das reformas, Marie, que passaram desde o golpe institucional de 2016, todos esses setores do regime, os setores empresariais, banqueiros, etc., eles têm acordo com o Bolsonaro. Então, eles estão se colocando, fazendo uma crítica discursiva ao Bolsonaro, mas tem acordo com uma série de medidas de ataque à nossa classe que o Bolsonaro veio implementando, né? Ou seja, eles querem tirar o Bolsonaro agora, nesse momento, né? Mas querem manter no país todas as reformas, todos os ataques que aumentaram justamente a precarização, a fome, o desemprego para a nossa classe. Eu não sei se vocês lembram.
Ainda bem que a gente não esquece.
Exatamente.
Né?
Tem até o pessoal volta e meia coloca na internet, relembrar é viver, né?
Pois é.
Eu não sei se vocês lembram, inclusive, da entrevista que o Bolsonaro deu no Jornal Nacional, por exemplo, agora recentemente, em que o William Bonner ele tentou se colocar contrário ao Bolsonaro em alguns temas, né? Mas na hora da economia, justamente, você pode ver que ele só perguntou quais seriam os planos do Bolsonaro para 2022. Ou seja, sem nenhuma crítica, né? Porque é óbvio que a Globo e todos esses setores que ela representa também foram a favor e aprovaram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, as privatizações, enfim, tudo aquilo que colocou a crise capitalista nas costas da nossa classe, né? Então, por isso que a gente veio levantando nessas eleições uma voz que aponte um outro caminho, Marie, um caminho para que todos os jovens, os trabalhadores que estão aqui nos ouvindo, ouvindo o podcast agora, né? Mas também os setores com quem a gente vem debatendo ao longo da nossa campanha, que são parte dos setores que odeiam Bolsonaro e que a gente está tentando com as nossas candidaturas apontar um outro caminho, né? De que não é de braços dados com esses setores do regime que estão na oposição agora ao Bolsonaro, mas sim com um caminho de organização da nossa classe nos locais de trabalho, nos locais de estudo, né, da gente se organizar, inclusive nós negros, nos organizarmos como povo negro no país inteiro, que inclusive tem uma história heróica de lutas, né, a história da luta das mulheres, se organizar também como LGBTQIAP+, e através da organização da nossa classe pela base, ou seja, com assembleias, com discussões democráticas, que deveriam estar sendo convocadas, inclusive, né, pelos sindicatos e pelas centrais sindicais. Digo deveriam porque, na verdade, a gente vê os sindicatos que deveriam ser ferramentas de luta da nossa classe hoje estarem totalmente paralisados e servindo apenas de comitê de campanha eleitoral e organizando zero assembleias nos locais de trabalho. Mas, enfim, eles deveriam estar organizando espaços para que todos os trabalhadores, os setores oprimidos, a juventude, pudessem debater e decidir, cada um, né, votando, decidindo, opinando, sobre o que realmente considera importante para o país e, a partir daí, organizar um plano de luta contra o bolsonarismo, contra os ataques, né, organizando manifestações, greves, piquetes, para derrotar essa extrema-direita que a gente tá vendo aí, Marie, está claríssimo. Para quem viu as manifestações agora no 7 de setembro, mais uma vez, viu que esse setor, ele, mesmo que ele perca as eleições, ele vai seguir atuando com todo o seu conservadorismo, com o machismo, com a misoginia, com o racismo contra nós negros, né? Ou seja, a gente vai precisar se organizar e construir uma força social e política que se enfrente com toda essa extrema-direita e com todos os seus planos, com todos os seus ataques, né? E avance para, com a nossa força, impor um programa para que sejam os capitalistas que paguem pela crise, como disse muito bem a Flávia logo no início do programa. Enfim, essa força social, ela vai vir da onde, Marie? Nós consideramos que ela vai vir justamente do seu local de trabalho, da sua escola, da sua fábrica, da sua universidade, enfim, do seu local de trabalho e estudo. E para isso a gente vai precisar se organizar. Por isso a gente fala, esse caminho vai vir da nossa organização. Não tem como a gente esperar que um caminho assim venha da Globo, do STF ou, enfim, de algum setor do regime, entendeu? Então, por isso que a gente está chamando todo mundo que está ouvindo esse programa a votar nessas eleições, né, nos setores que defendem esse caminho, o caminho de dependência de classe, de auto-organização, né, fortalecer a nossa própria luta sem aliança com os patrões e nem com a direita. Então, esse é o chamado que a gente queria fazer aqui também, a votarem e a se organizarem também. Nossa, junto com a gente.
É muito fundamental essa concepção, né? Quando a gente está falando de um combate real ao bolsonarismo, à extrema-direita e aos ataques. E, nossa, Pablito, quando você estava falando, eu não consegui não lembrar, nas entrevistas do jornal, que o Jornal Nacional fez com as candidaturas, a defesa do Jornal Nacional de que o agronegócio e o meio ambiente andam lado a lado. A defesa do meio ambiente, que virou até meme, né, gente? Porque, nossa senhora.
Sim.
Foi uma afirmação que demonstrou bastante aí da onde vem as posições. E, enfim, também nesse sentido, a gente debateu no último episódio a necessidade de lutar pela separação da igreja e do Estado. E aí eu queria que a Flávia comentasse um pouco mais com a gente qual que é a importância de que existam candidaturas que defendam o direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Por que que a gente coloca essa bandeira?
Marie, o tema do direito ao aborto hoje, mundialmente, simboliza uma verdadeira cruzada da extrema-direita contra as mulheres. Né? Enquanto isso, a gente vê coisas revoltantes, como a menina do Piauí, que a gente comentava, né, no começo do episódio, ou a menina de Santa Catarina, que foi estuprada e induzida por uma juíza a desistir do aborto legal, que foi também bastante chocante. Enfim, tudo isso é o resultado do que o bolsonarismo defende para as mulheres e para as meninas, né? Que, na verdade, é a seguinte ideia: estupradas e violentadas, mais belas, recatadas e do lar. É uma coisa bastante asquerosa, né? E que mostra também que as políticas de mal menor são um beco sem saída para a nossa luta. E, ao contrário do que fazem muitas candidaturas da esquerda nas eleições, nós não abaixamos nossas bandeiras frente à extrema-direita com medo de perder votos e nem fazemos um recuo tático como tentam justificar as feministas do PT, que rifaram a luta pelo direito ao aborto em nome da governabilidade petista em seus 15 anos de governo. Nós, que somos feministas socialistas, a gente ergue alto a luta pelo direito ao aborto e pela educação sexual nas escolas desde as nossas candidaturas e, como você disse também, pela separação da igreja e do Estado. Eu dou um exemplo dos Estados Unidos para explicar isso que eu estava dizendo em relação ao mal menor ser um beco sem saída para a nossa luta. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. Se a gente for ver o que aconteceu, né? No mês de junho desse ano, as mulheres norte-americanas perderam o direito ao aborto com a revogação de um tipo de lei que tinha no país, que era chamado Roe versus Wade, que abarcava todo o país e que gerava um precedente legal que legalizava o procedimento do aborto. O Biden e os democratas nunca fizeram nada para que esse precedente legal virasse uma lei de fato. E diziam que era preciso votar em Biden para derrotar o Trump. Mas agora a gente vê o direito ao aborto ser atacado e que mesmo com a derrota do Trump, o trumpismo segue como uma força reacionária atuante fortemente no país.
Isso teve combinado com vários ataques aos direitos trans, né? E aos direitos das LGBTs de conjunto.
Exatamente, exatamente, para mostrar como é um caminho sem volta e a importância da nossa luta, né? E ainda mais porque diz muito para o que para a gente aqui no Brasil, que luta contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, e a gente leva essa luta à frente também nessas eleições. Porque quando a gente vê esses exemplos internacionais, a gente pode entender mais que é exatamente com a força das lutas e das mulheres, das meninas nas ruas, a via de realmente conquistar nossos direitos e derrotar os ataques da extrema-direita. Como foi, por exemplo, a Maré Verde na Argentina, né, que é um grande exemplo para o movimento de mulheres internacionalmente, com milhares nas ruas para arrancar esse direito. E que foi um trampolim para outros países saírem a lutar pela legalização do direito ao aborto. O PT, gente, nunca legalizou o direito ao aborto, mesmo quando o Lula tinha 80% de popularidade. A Dilma, como a primeira mulher presidente, ao contrário, ela enviou uma carta ao povo de Deus garantindo que o aborto não seria legalizado. É necessário a gente construir organicamente uma força desde baixo, que era essa ideia que o Pablito estava falando, desde a base auto-organizada, que contribua para levar as ideias socialistas aos trabalhadores para que abracem a auto-organização, sem depositar nenhuma ilusão no Judiciário e no STF, que são os mesmos que garantem que o aborto continue sendo um crime e atacam a vida até mesmo de meninas de 10, 11 anos, obrigadas a seguirem com a gravidez de risco gerada por uma enorme violência que é o estupro. E a gente tem que batalhar para essa demanda ser tomada pelos nossos sindicatos, já que são as trabalhadoras as que mais morrem por abortos clandestinos e que a cada 4 mortes, 3 são de mulheres negras. Como eu usei aqui o exemplo dos Estados Unidos, eu trago o exemplo das trabalhadoras e dos trabalhadores da geração U, né? Geração U, U de Union, que significa sindicatos em inglês, né? Que são trabalhadores da Starbucks, da Apple, da Amazon. Inclusive, vocês trataram aqui, né, no podcast, um dos últimos, com a Jimena dos Estados Unidos, um podcast muito bom que eu deixo também de sugestão. É, e que mostra, né, que essa nova geração de jovens, feminista, negra, LGBTQIAP+, imigrante, que luta contra Jeff Bezos, que é um parasita bilionário, que vai para a lua enquanto os trabalhadores não podiam ir até o banheiro. Eles colocaram de pé os seus sindicatos. Essa geração mostra que a unidade entre a luta da classe trabalhadora com a luta contra as opressões, como foi o enorme movimento Black Lives Matter, é o caminho. E estão mostrando, gente, o caminho de que a gente não pode aceitar a divisão entre os nossos direitos mais elementares pelo pão, ou seja, pelas condições materiais de vida, do nosso direito às rosas, ou seja, a luta por uma vida plena de sentidos e sem opressão. Nós lutamos pelo pão e pelas rosas. E essa luta é a que as nossas candidaturas também levam à frente nessas eleições.
Nossa, essa indicação da Flávia é de milhões, né, gente? Porque realmente é um episódio muito bom. E essa experiência que essa nova geração do movimento operário estadunidense está fazendo é uma inspiração internacional fortíssima, inclusive para ver qualquer perspectiva de futuro para a juventude no mundo inteiro, né? Bom, e todas essas ideias que a Flávia colocou agora são ideias que precisam ser fortalecidas, né? Em especial pelas mulheres trabalhadoras, mulheres negras, que são as mais atingidas na crise. Bom, o que a Flávia estava colocando também já expressa bastante, também o Marcelo Pablito, o quanto as candidaturas estão a serviço de batalhar por uma saída na luta de classes. Se existe essa diferenciação que é fundamental, então por que atuar nas eleições? Maíra, explica pra gente isso.
Então, Marie, muita gente, não sei se isso acontece com todo mundo que tá aqui, mas muita gente me pergunta, assim, ou enfim, coloca, né, por que participar das eleições, porque nada se resolve ali, porque só tem ladrão, né, falam esse tipo de coisa. Até outro dia eu tava fazendo uma panfletagem, o cara não me viu, falou, ó, essa aqui também é ladrona, deu, aí eu falei, ô, cara, eu tô aqui, meu, ele, ai, desculpa. Mas sou professora, tal, né? Expliquei pro cara. Mas, enfim, a gente não pode discordar, né? Da composição social do Congresso Nacional, né, gente?
Porque
é gente que tá a serviço dos poderosos e tudo mais. Enfim, é um bando de gente que não vamos nominar aqui, mas a gente sabe, né, que são pessoas que a gente não pode confiar, né? Mas a gente tem uma visão, na verdade, de que o espaço das eleições, né, é um espaço importante, porque justamente é quando as pessoas estão mais atentas para ouvir, né? Inclusive as nossas ideias, né? Que são ideias revolucionárias, ideias de transformação, assim, né? Da sociedade. Mas também o cargo parlamentar, ele serve para construir uma tribuna que seja a voz das angústias populares e de denúncia do próprio parlamento, desde que seja com uma política independente, né? Mostrando, inclusive, o papel dos poderosos no parlamento. O Marx, ele dizia o seguinte, né, que o governo de um Estado moderno não é mais do que um comitê para gerir os negócios comuns de toda a burguesia. E isso é muito real, né, gente?
Agora e mesmo. Bota gente, real nisso, viu, Mar?
É muito real, né? Um exemplo assim concreto do hoje foi todo o regime político aliado com a Fiesp, né, para supostamente defender o direito democrático, né, que é, na verdade, um grande acordão para seguir as reformas, né? Acordo esse que o Lula Alckmin estão super por dentro. Então, o nosso papel ele deve ser de desmascarar os limites e as ilusões, mostrando o verdadeiro caráter do Estado burguês. O Lenin também era bem enfático, né, nessa discussão, e ele dizia que era preciso usar essa posição conquistada no parlamento de modo revolucionário, de modo comunista. Então, imagina, gente, se tivesse um parlamentar, só um, hoje no Brasil, cumprindo esse papel de denunciar ao que serve, né, o parlamento burguês, ao que serve esse acordão que está sendo feito e etc. Mas, ao contrário, a gente vê que todos os parlamentares, mesmo os que se dizem de esquerda, estão legitimando esse regime do golpe institucional de 2016. E existem exemplos históricos, na verdade, desse debate entre os revolucionários e sobre o papel, né, dos comunistas no parlamento, mas eu queria colocar um da atualidade. Que é um exemplo aqui do nosso país vizinho, dos nossos irmãos da Argentina. A gente, lá na Argentina, está, né, à frente, como o PTS, que é o partido irmão do MRT, da FIT, que é a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, e lá a gente tem parlamentares revolucionários que estão na linha de frente na luta dos trabalhadores, das mulheres, enfim, do conjunto dos oprimidos. Tem o Nicolás Del Canio, que já levou até bala de borracha, né, em repressão policial, defendendo greve, defendendo mobilização dos trabalhadores. Tem o Alejandro Vilca, que é um gari indígena, e tem a Miriam Bregman, né, que é deputada nacional e que foi fundamental na Maré Verde em defesa do direito ao aborto, expressando que esse direito só seria arrancado com a luta e com a mobilização, que não se devia ter uma confiança cega no parlamento, porque ele só ia votar a favor das mulheres caso tivesse uma grande organização nas ruas, né, das mulheres junto aos trabalhadores. E justamente foi o que aconteceu. Então é assim que a gente enxerga, né? A gente vê que o terreno dos revolucionários é o terreno da luta de classes e que a nossa atuação no parlamento, como bloco independente, está no sentido de denunciar o que é o parlamento e ajudar a organizar as nossas forças. Mais uma vez, falando do Marx, ele defendia que, abrindo uma aspas aqui para o Marx, que o proletariado deve apresentar seus próprios candidatos, mesmo sem chance de sucesso, para manterem sua autonomia, contarem suas forças, trazerem a público a sua posição revolucionária. Fecha aspas para o Marx. Eu vejo que a gente está construindo, com a organização da nossa classe, né, a partir dessas candidaturas, buscando chegar onde alcançam as nossas forças com um programa independente que busque justamente uma saída para a crise, como a gente veio colocando aqui, Marie, durante toda essa conversa aqui nesse episódio.
Nossa, muito fundamental conhecer esses exemplos, né, que deram, que Maíra deu agora, e esse do PTS na FIT é muito central, né? Foi uma das primeiras forças políticas na Argentina que repudiou com toda a força o atentado que foi sofrido pela Cristina Kirchner e exigir a mais rápida clarificação possível, né? A Miriam Bregman, que a Maíra estava falando, que é deputada em Buenos Aires, ela fez uma intervenção fortíssima no parlamento, partindo do total repúdio ao atentado e denunciando as forças de extrema-direita argentinas que simplesmente não condenaram o atentado, gente. Enfim, denunciando Milei, denunciando a Patrícia Burgues e desenvolvendo.
Foi uma fala fortíssima mesmo, Marie.
emocionante pensar que, enfim, a gente tem uma deputada colocando esse ponto de vista dentro do parlamento e denunciando como, na verdade, interessa às classes dominantes que esse tipo de expressão do atem como atentado ocorram, porque são as classes dominantes que exigem ataques às condições da vida da classe trabalhadora mais profundos, que exigem repressão mais dura, que eles chamam lá de mano dura, e que, enfim, a gente vê essa exigência das classes dominantes de repressão à juventude na Argentina, como também no Brasil, onde as balas têm alvo do sangue negro, como nas favelas do Rio de Janeiro, nas periferias do país inteiro, né? Inclusive, são setores que ela estava denunciando que opinam que os ataques e o ajuste que está sendo implementado pelo Alberto Fernandes e pela Cristina Kirchner, a mando do FMI, ainda não são suficientes. Então, cumprem esse papel de fortalecer a extrema-direita a serviço desses ataques na Argentina. Acho que é bem importante, assim, conhecer esse tipo de atuação de uma esquerda revolucionária, né? Para inspirar nossa atuação aqui e pensar quais lições tirar nesse cenário bastante complexo que a gente atua aqui no Brasil. E, enfim, bom, gente, queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. É muito bom poder contar com vocês e poder fazer essa discussão aqui. Começamos aí quase de madrugada, 5, 6 da manhã, mas foi ótimo ter vocês aqui. Queria agradecer, enfim, a Flávia. Flávia, você pode se despedir rapidinho?
Claro, tchau, Marie, tchau, gente. Um prazer enorme sempre poder participar aqui do podcast.
Valeu, Flávia. Pablito, muito, muito, muito obrigada também.
Valeu você, Marie. Obrigado aí mais uma vez e agradecer também a presença aí, a participação de todas as minhas camaradas. Vamos para
Arrasou.
frente.
Maíra, que tá todo mundo sentindo falta.
Gente, adorei. Foi muito bom acordar com vocês e fazer toda essa discussão. Vamos pra cima, gente. Valeu, Marie.
Arrasou. Val, também se despede.
Tchau, gente. Valeu, até mais.
Cacau, lá no Rio de Janeiro.
Valeu, gente. Obrigada. Foi muito bom estar com vocês aqui no podcast. Tô com saudade de todos. E vamos que vamos nessa reta final aí.
Ah, eu também tô com saudade de todo mundo. Bom, gente, queria agradecer muito a nossa equipe, Rafaela Lafraia e o Tiagão Malá, que sempre, né, entregam tudo, arrasam na edição, e chamar todo mundo a acompanhar a Esquerda Diária e as candidaturas da MRT nessas eleições. É sobre isso. Para fortalecer essas lutas e perspectiva, conheça nossas candidaturas e outras iniciativas pelo país.
Contra Bolsonaro e as reformas, unir os trabalhadores sem aliança com a direita e os patrões. É isso, gente. Curtam e compartilhem.